Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana trazemos um convidado ao podcast, chama-se Roberto Esteves e é o nome atrás de Kiosk, a agência de PR que comunica várias marcas de beleza em Portugal. E se o nome Kiosk rings a bell, é porque muito antes da palavra influencer existir, já os blogs cá andavam e o nosso convidado mantinha o Kiosk do Ken, onde partilhava novidades relacionadas com o mundo do lifestyle. Trazemo-lo hoje aqui ao podcast e com ele vamos falar de carreira, do caminho do blog até à criação da sua própria agência e, por consequente, do seu próprio emprego. Olá, Roberto.
Bem-vindo, Roberto.
Olá, Joana. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Antes de mais, que introdução tão simpática que vocês fizeram, digam coisas, o que é que vocês querem saber?
Primeiro viajámos aqui um bocadinho no tempo.
Viajámos, é verdade, mas tu sabes que antes de eu ter esse projeto digital, eu já tinha trabalhado na área de comunicação, não na área de beleza, para contextualizar. Eu já sou assim velhinho, não é? Já não sou uma criança, mais ou menos. E eu comecei efetivamente a minha carreira como jornalista. E escrevi em dois diários. Dos quais gosto muito e que me orgulho muito, foi o Jornal Público e o Diário de Notícias. E só depois de ter passado por esta experiência é que passei para o lado da comunicação corporativa.
Essa experiência foi logo depois da licenciatura na Católica de Comunicação Social, de Licenciatura em Comunicação Social e Cultural?
Foi, mas tu sabes que eu desde sempre que quis ser jornalista, desde pequenino. Quando nos perguntam o que é que tu queres ser, eu queria ser jornalista. Na escola estava no clube de jornalismo, fazia parte do jornal da escola e escrevia o jornal da escola. Entretanto, quando eu tinha 17 anos, mandei uma carta, acho que foi uma carta por escrito, que não havia ainda e-mails na altura, não me lembro, ou havia, mas foi uma carta por escrito para o Departamento de Recursos Humanos da Abril Control Jornal. A dizer que queria muito trabalhar numa redação e saber como é que funcionava, e perceber como é que era o mundo do jornalismo, e eles acabaram por me contratar. Estava eu a entrar no primeiro ano de comunicação na Católica, na realidade. E, portanto, desde logo, desde que eu comecei a estudar na universidade, que tomei contacto com aquilo que era a realidade de uma redação. Ainda se fumava nas redações, eu fazia tardes, eu só ia de tarde para Abril, e trabalhava num projeto digital que era o Direto, que era um dos primeiros projetos digitais, imagina, há 20 anos atrás, mais ou menos. Quando se falava, há 20 anos atrás, do boom do digital, que na realidade aconteceu mais ou menos há 11, 12 anos para cá. Portanto, era um portal de notícias e depois escrevi também num portal de viagens, que era o Exit Online, que era quase como uma revista de viagens digital.
E tu na altura, já agora,
E
só
foi
por
assim que.
curiosidade, tu na altura foste para esses desafios porque surgiu a oportunidade ou já percebias que o digital ia ser o futuro e era aí uma porta de entrada?
Não se percebia que o digital ia ser o futuro. Eu não tinha essa noção. Eu acho que eu fui na expectativa de calhar em algum dos títulos que a Abril tivesse. Eles na altura ainda existia a Cosmopolitan, existia uma série de revistas de lifestyle e femininas no mercado, já tinham, quer dizer, agora não têm, porque pertence a outro grupo editorial, mas enquanto Abril, eles tinham muitos projetos editoriais. E eu só queria mesmo calhar num, porque o que eu queria saber era se efetivamente eu ia gostar da profissão de escrever, da rotina que um jornalista tinha, que é totalmente diferente da rotina que um jornalista atualmente tem também. A profissão de jornalista mudou muito. Eu depois só tive, imagina, o meu curso de comunicação era um curso de 5 anos, portanto, um curso longo com muitas cadeiras, uma primeira parte de 2 anos, 3 anos. Muito focada em línguas, em cultura geral, em economia, em matemática, em matérias-primas que dessem base para um desenvolvimento maior, e os 2 últimos anos muito mais focados na área que tu escolhesses, marketing, comunicação, jornalismo de investigação e por aí fora. Eu acho que tive a sorte acho que jornalismo de investigação era uma das disciplinas opcionais que nós podíamos escolher e eu acabei por escolher, ou foi no quarto ou no quinto ano, não me lembro já em que ano é que tive. E na altura essa disciplina na Católica era dada pelo diretor do Público, José Manuel Fernandes, e foi uma disciplina onde eu me saí muito, muito bem. Epá, e para falar a verdade, eu nem sei hoje em dia como é que eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo, como é que eu estudava, depois eu achava que tinha pouco dinheiro da mesada que os meus pais me davam e portanto ainda ia trabalhar, era ali um misto. Já nem me lembro como é que fui, de uma forma objetiva, parar ao Público. Um jornal ainda estava a terminar o quinto ano da licenciatura quando comecei no jornal Público. E depois acabei por sair para o Diário de Notícias, que foi um jornal onde o meu avô foi jornalista, portanto eu tinha uma ligação emocional, gostava de ir para jornalismo, porque quando eu terminei o curso, a minha nota permitiu-me escolher o local onde eu queria iniciar o meu fazer um estágio profissional e, no fundo, quase todos os meus colegas acabaram por ficar nos sítios onde estagiaram. E como eu já tinha a bagagem do Público, lembro-me de ter ido a uma entrevista na SIC, porque eu ainda quis experimentar televisão, mas as condições eram tão más que eu pensei assim: não. Não vou estar, não estou para estar a vir para Carnaxide. Lembro-me de ter feito as contas. Miúdo, não é? 21 anos, 22, apanhar não sei quantos transportes para vir para aqui. Ele está-me a dizer, na altura a entrevista foi com o Martim Cabral, está a dizer-me que tenho que fazer madrugadas e que tenho que sair às 2 da tarde. Epá, não estou para isso. E então disse que não é essa opção. E fui para o Diário de Notícias, onde aprendi imenso, sobretudo. Já tinha toda a bagagem. Tu sabes que. Quer dizer, o código deontológico que o Público tinha na altura era dos poucos meios de comunicação social que tinham um código deontológico publicado, um livro de estilo, regras muito bem definidas, com o facto de nós não podermos receber presentes, toda aquele conjunto de regras. E de valores que me foram sendo passadas, quer nas disciplinas de jornalismo, que eu depois via refletidas nestes jornais, quer no Público, por ter isso muito bem definido e publicado e ter um provedor de leitor, quer no Diário de Notícias, onde eu tive a sorte de ter duas editoras extraordinárias, a Ana Mafalda Inácio, que ainda hoje trabalha no Diário de Notícias, e a Maria José Margarito, que infelizmente morreu num acidente de avião. Me deram uma base estrutural, de código deontológico, de objetividade, no fundo, de valores, estou a repetir-me, que me acompanham ainda assim hoje quando eu tenho que fazer comunicação com algum jornalista. Ou seja, eu consigo perceber efetivamente onde é que há uma fronteira do que é objetivo e do que não é. Claro que tive muitas discussões. Lembro-me no Diário de Notícias ter tido uma discussão com a Ana Mafalda, porque foi no primeiro ano que a Vodafone tinha lançado o projeto das praias, sabem, de colocar a praia limpa. E eu tinha puxado para o título Vodafone, não sei se era exatamente este título, mas era Vodafone torna as praias mais limpas. E lembro-me que na edição, ela era a minha editora, portanto os meus textos eram revistos antes do jornal ir para a gráfica. Ela me ter dito, isso é publicidade, tens que colocar uma marca de telemóveis. E de eu lhe ter explicado, Ana Mafalda, vamos explicar uma coisa. O leitor tem direito a saber que marca de telemóveis é que fez essa ação, porque temos no mercado a TMN, na altura era a TMN, e a Ótimos. E, portanto, não foi a TMN, nem foi a Ótimos, não foi uma marca de telemóveis, foi a Vodafone. E eu acho que hoje em dia esse estigma da publicidade já está um bocadinho ultrapassado, mesmo no jornalismo mais sério, porque tu respondes à pergunta do consumidor, que é quem é que tornou as praias mais limpas, não é? Tu podes responder de uma forma evasiva, que é, foi uma marca de telemóveis, mas eu quero saber qual foi a marca de telemóveis que fez. Como leitor, tenho direito a saber qual é que foi. Isso não é perder objetividade, nem é não ser um bom jornalista nem é estar a fazer publicidade, acho eu. Se calhar eu tenho uma visão enviesada da questão, e se calhar aquela marca de telemóveis fez aquela ação só para ter uma publicidade e uma associação de responsabilidade social. Mas independentemente de ter ou não, ela fê-lo, gastou o dinheiro que era seu a fazer algo de responsabilidade social, e todos nós, quando vamos a uma praia, efetivamente damos de caras com a marca. Não
Ainda
é? E
hoje,
sabemos
não é?
qual é a marca.
Sim. Olha,
Ainda hoje, sim.
e seguindo aqui um bocadinho aquilo que estás a falar da tua experiência enquanto jornalista, quando é que deste o salto para fora do jornalismo? E porquê?
Foi logo com 22 anos. Olha, primeiro porque eu ganhava muito mal como jornalista. Portanto, o ordenado que me ofereceram, e se calhar vocês vão ficar espantadas, porque hoje em dia não é muito mais, provavelmente, ganhava 500 €. Portanto, quando de repente me surge um telefonema do Departamento de Recursos Humanos do El Corte Inglês, uma empresa grande em Portugal, chamarem-me para uma entrevista, para ingressar o departamento de comunicação. Quer dizer, eu lembro-me de ter ido comprar um fato, ter dito que sim, que ia à entrevista. Fui, passei por três entrevistas. Foi um processo muito rápido, salvo erro. Foi a primeira uma quarta-feira, a segunda uma sexta, e a terceira na segunda-feira. E na segunda-feira à tarde fechámos contrato. E portanto foi mesmo um processo natural, diria, na realidade, porque eu achei sempre, nesta minha experiência de jornalismo, também percebi que teria que labutar muitos anos para chegar, por exemplo, a uma posição da Fernanda Câncio, com quem eu tive a sorte de dividir redação no Diário de Notícias, porque a Fernanda era jornalista de investigação do Diário de Notícias, e uma excelente jornalista, e que estava sempre a meter-se comigo e a puxar por mim, na verdade, o que eu queria era ser o que ela já fazia, mas eu queria logo, com aquela idade. Eu não queria esperar 10 nem 15 anos para chegar lá. E portanto,
Achas
eu
que
acho
no jornalismo a progressão era uma coisa muito morosa?
que achei que era amorosa. E como no, eu rapidamente percebi que o que eu gostava de fazer era comunicar. Portanto, fosse na defesa da democracia, que era o que me movia, o que me moveu sempre para ser jornalista, era a ideia do quarto poder. De que, de facto, nós, como jornalistas, poderíamos aportar valor, espelhando as diferentes visões que nós possamos ter aos leitores que nos leem. Mas, entretanto, tu, quando chegas a um jornal, ou um meio de comunicação social, tu tens editores, tu vais passando por vários steps no jornalismo. E, portanto, os teus editores, quer tu queiras, quer não, condicionam aquilo que tu escreves. E a forma e o ângulo que eles querem que tu escrevas. E eu acho que a minha personalidade não se coaduna com esse tipo de controlo. Não sei se me fiz entender.
Fizeste-te entender, mas ou seja, quando dás o salto e vais para a área oposta, não é? Para o lado negro da força, como tantas vezes é utilizado neste meio, também tinhas superiores no El Corte Inglês. Como é que foi para ti lidar com isso
Era
também?
diferente, olha, foi diferente. A minha viagem no Departamento de Comunicação do El Corte Inglês foi, sem dúvida, eu diria que foi um bombom profissional que me foi oferecido na hora certa, no tempo certo, e de uma maneira extraordinária. Eu nunca fui condicionado pelas minhas chefias no El Corte Inglês. Quando eu entro no Departamento de Relações Externas, que é assim que se chama o Departamento de Comunicação desta empresa em Portugal, foi-me dado a pasta da comunicação interna e a gestão de uma revista interna, que era gerida por mim, e onde eu conseguia escrever por mês 4 a 5 páginas, 4 a 5 artigos diferentes. Conseguia construir com a equipa de arte final e criatividade do El Corte Inglês as rúbricas que eu achei na altura que eram mais interessantes para aquele projeto, sem qualquer objeção. Tinha a pasta de relações públicas da loja de Lisboa, ou seja, era eu que recebia jornalistas e VIPs, vá, na altura não havia influencers, e escritores, autores na loja de Lisboa, e tinha também a responsabilidade de comunicação das marcas de moda de marca própria do El Corte Inglês. Depois fui acumulando funções. No meu último ano tinha também uma pasta do marketing, que era o marketing de turismo. E trabalhar no departamento de comunicação e na altura com ainda a atual diretora de comunicação de relações externas, a Susana, foi uma experiência extraordinária, porque a Susana é uma pessoa, para além do mais, ela é muito parecida comigo, ela é extremamente exigente com a equipa, é uma pessoa que aporta muito valor às equipas que tem, quer ensinar-te uma série de detalhes e de aspectos muito, muito importantes na comunicação, seja ela com que interlocutor for, seja com um key opinion leader, seja com jornalista, seja com um cliente na loja. Portanto, tens uma versatilidade na comunicação muito, muito grande. E eu nunca tive um projeto que quisesse fazer, que eu tivesse pensado, que tivesse desenvolvido, que não tivesse apresentado na reunião, que tivesse apresentado na reunião de relações externas semanal que nós tínhamos, em que a minha chefia me dissesse: não podes fazer. Muitas vezes a minha chefia, a Susana, podia dizer-me: Roberto, isso vai dar imenso trabalho, não é estratégico, não é prioritário. Eu dizia: pois, mas olha, eu quero fazer, acredito no projeto, temos orçamento para isto, já validei na rúbrica. E ela disse: tudo bem, então faz. Agora, o resto do teu trabalho tem que ficar feito. Ninguém pode imaginar, o que eu vos posso dizer a Joana e Carolina, vocês não podem imaginar o divertido que foi para a minha vida, porque não há mesmo como imaginar trabalhar no Departamento de Comunicação do Corte Inglês. Foi uma viagem não muito longa, foram 5 anos, mas extraordinária.
Então, e depois
Mesmo.
porquê que sais?
Eu saio. E a Susana, se ouvir este projeto, ela sabe, porque do ponto de vista de carreira, eu queria o lugar da Susana, não é? Eu não queria ficar a ser relações públicas da loja, nem a ser responsável de comunicação interna e a lidar com a mídia recorrentemente, não é? Eu já tinha feito todos os projetos que podíamos fazer, já tinha organizado 5 prémios Stuart, que era um prémio de desenho de imprensa e de cartoon de imprensa que nós fazíamos todos os anos no Ritz. Já tinha organizado os desfiles de moda que aconteciam na loja 3 vezes ao ano. Já tinha organizado as viagens a Madrid com jornalistas, com influencers, com famosos, com influencers não, nesta altura não havia, com famosos e com a imprensa social e com a imprensa de moda, em que nós fazíamos viagens para apresentar as coleções de primavera-verão, outono-inverno. Já tinha feito isso tudo, vezes 4 vezes no mínimo. Portanto, já não
Sentiste
ia fazer
estagnado?
nada de novo. Sim, senti-me estagnado. E acho que era muito novo para. Eu tinha 22 anos quando entrei, saí com 27, e portanto, saí com uma bagagem gigante, saí com uma valorização enorme. Eu, quando entro no El Corte Inglês, não ganhava extraordinariamente muito mais do que ganhava no jornalismo, ganhava uns pozinhos a mais, mas quando saio do Corte Inglês com 27 anos, saio com um ordenado já consistente, com uma valorização e com saudades de uma equipa que ficou para trás, com uma equipa com quem atualmente eu hoje ainda me dou muito, muito bem. Para vocês perceberem, todos os anos eu vou ao jantar de Natal de Relações Externas na casa da Susana. Com a equipa que ela atualmente tem, muitas pessoas novas, ainda um ou outro colega que estava comigo naquela altura e que ainda continua a trabalhar no departamento de comunicação. E nós somos vizinhos, portanto, a minha empresa é ao lado do El Corte Inglês praticamente, por isso eu vou muitas vezes ao departamento de relações externas, ao próprio Corte Inglês, e a Susana passa por mim muitas vezes aqui e vem à agência também, e encontramos-nos, almoçamos. Portanto, ficou sempre uma relação muito, muito saudável, porque há do meu lado uma gratidão, até uma gratidão sentida e dita, porque de facto tudo aquilo que eu sei do ponto de vista de comunicação, eu consegui aprender com uma das melhores pessoas em comunicação neste país. Porque não há pessoa, sem ser eu, Como a Susana, a comunicar e a tratar jornalistas e a desbloquear problemas e a resolver situações de uma forma muito, muito, muito eficaz e polite, porque era uma empresa o Corte Inglês é uma empresa que tem estatutos, não é? Que tem várias formas de comunicar, desde a da comunicação mais leve à comunicação mais dura. Quando recebes alguém institucional na empresa, quando recebes o presidente da empresa no teu país, há todo um protocolo a seguir que tu normalmente não aprendes. Tu não aprendes protocolo na faculdade desta forma. A questão das bandeiras, onde é que se senta, como é que se senta, quem é que se senta ao lado de quem, como é que fica, como é que não fica, que são detalhes. No fundo, eu digo hoje em dia, são detalhes que todos
Muita
juntos
diferença.
num bolo
E no
fazem uma
meio disto
diferença muito grande.
tudo, surgiu o teu blog, foi provavelmente o teu primeiro passo em nome próprio, com visibilidade para o meio.
O blog, sim. O blog surgiu porque, na realidade, toda a gente mandava mensagens a perguntar onde é que vou jantar, o que é que vou fazer, o que é que não sei o quê. E eu queria manter a minha escrita ativa, não queria perder o discernimento de escrever. E por isso eu nunca tive só o blog, não é? Na realidade, eu fiz sempre vários projetos em paralelo. E, portanto, o blog servia, no fundo, para eu me divertir e para treinar a escrita e para fazer coisas que eu gostava de fazer. Depois ele ganhou uma visibilidade que me possibilitou fazer alguns projetos que financeiramente foram bastante rentáveis, mas eu fui sempre fazendo coisas em paralelo. Eu fiz sempre consultoria externa de comunicação, quer para agências, onde ia, uma vez por semana, dar um aporte positivo, ao trabalhar estratégias de clientes com as equipas, explicar-lhes o que é que eles deviam pôr ou não pôr num plano, como é que deviam ou não deviam abordar um jornalista. Fiz um curso de personal branding, na altura organizado por Manuel Forjaz, e dava um módulo de como é que nós nos devíamos representar nas redes digitais, se quiséssemos ser uma marca, no fundo era construir um plano de marketing a nosso favor, não é? Um plano de marketing pessoal. O que é que eu sou hoje? O que é que eu quero ser? Qual é a percepção que eu quero que os outros tenham de mim? E o que é que eu transmito com determinada linguagem nas redes digitais? No LinkedIn, no Facebook, na altura, porque estava a nascer o Instagram. O Instagram não tinha a curadoria que tem hoje em dia, nem que tinha o ano passado, não é? Fui sempre fazendo estes projetos de consultoria de uma forma muito natural, não como uma obrigação, porque financeiramente eu não dependia deste meu trabalho para viver, mas sim porque me queria manter ativo, como uma das coisas que eu tenho mais receio é de não exercitar o cérebro e que ele estagne e que não consiga desenvolver e pensar de uma forma eficaz. E por isso fui-me sempre mantendo ativo, apesar de ter este lado mais fútil, que se possa considerar que um blog na altura era mais fútil. Eu usava o blog de uma forma informativa e coloquei nele sempre o mesmo rigor que tinha no jornalismo, mas adequado a temas que eu gostava de fazer. Imagina, eu queria ser editor de beleza. Na altura não concorri nunca para me chamarem para editor de beleza. Então pensei assim: ah, é, não vou ser editor de beleza. De uma revista não faz mal, olha, vou abrir um projeto digital e faço eu as minhas escolhas de beleza. Testo produtos, vejo o que é que não é, dou o meu feedback.
De onde é
E
que veio o
vai.
teu encantamento pela beleza?
Opa, eu sempre gostei de beleza desde miúdo, porque a minha mãe é fanática com cremes e com anti-envelhecimento e com tudo mais. Eu acho que foi ela que me passou este ADN, sabes? Desde sempre, desde miúdo, que eu entrava na casa de banho da minha mãe e ela tinha não sei quantos produtos de cremes para isto, para aquilo, para aquilo outro, não sei o que, não sei o que mais. E eu abria e mexia e via texturas. Acho que, na verdade, eu gosto do mundo de beleza pelo sonho, pela promessa e pela ciência. Pelas três coisas. Acho que
Na
depois
altura em que tu
foi.
lançaste, Na altura em que lançaste o blog, desculpa interromper, na altura em que lançaste o blog, tu eras dos poucos homens a ter blogs, e ainda mais permite-me dizer, com a ousadia de escrever sobre produtos de beleza, que ainda era uma coisa bastante tabu no universo masculino. Alguma vez tiveste algum receio em escrever sobre essas temáticas?
Não, olha, nunca pensei nisso dessa forma. Ou seja, apetecia-me escrever, queria escrever e escrevia. E muitas vezes lembro-me de misturar marcas que supostamente eram feitas para o público feminino e que eu gostava de usar e de experimentar e dava umas dicas e um add-on em cima e misturava com marcas, porque depois as marcas têm uma tendência normal quando estão a comunicar. É como tu dizes, ah, só há aquele blog masculino, ok, vamos mandar tudo para ele. As linhas todas de
Domem.
homem vamos mandar para ver se a coisa dá. Só que nem sempre nós
Leva lá com o
gostamos de.
packaging. Leva lá com o packaging azul escuro ou preto.
Ou cinzento
Exato.
também.
E depois eu tenho um problema que é eu, do ponto de vista de aromas, nem sempre eu gosto dos aromas que catalogo, que estão conectados com os produtos masculinos. E por isso, e como as fórmulas têm aroma, depois têm muito álcool, eu tenho uma pele sensível com tendência a vermelhidão e rosácea, portanto havia ali um equilíbrio muito grande entre o que eu escolhi ou não para usar, para experimentar e para depois dar feedback, não querendo dizer que não colocasse como sugestão depois de experimentar uma textura ou outra. Os cremes masculinos na mesma, porque eu acho que quando tu estás a escrever sobre um produto ou sobre vários produtos, o que era mais importante para mim como blogger era que quem me lesse do lado de lá também me sentisse como, ou como um amigo que dá opinião, experimentou, resultou, ok, experimentou, não resultou, que tu tenhas um feedback para poderes escolher e teres. Conseguires fundamentar melhor a tua opinião de uma forma mais consistente. Mas não tive problema com isso, de não pensei na altura se alguém ia pensar mal ou não. Sabes que eu nunca, raramente me preocupo com a opinião
Dos
da
outros.
maioria das pessoas. Há opiniões que eu respeito muito e que gosto de ouvir e que me preocupam e que eu valorizo e normalmente estou sempre atento à maioria dos feedbacks, mas não estou a perseguir uma opinião. Eu acho que nós traçamos o nosso percurso individual, que há pessoas que caminham ao nosso lado, muito próximas de nós, que muitas vezes podem não concordar com o nosso percurso. Mas raramente eu me desvio do meu percurso, por causa de alguém ou de alguma opinião, sobretudo se eu tiver convicto de que se eu for sempre em frente a coisa vai resultar.
Essa convicção levou-te a criares o teu próprio emprego e a tua própria agência. Como é que se toma uma decisão destas?
Olha, como é que esta decisão se tomou? De uma maneira muito fácil. Lembro-me perfeitamente porque eu estava de férias, estava no México, estava dentro d'água quando o meu namorado na altura, que hoje em dia é meu marido, me perguntou: olha, porque é que não percebo porque é que tu não abres uma agência, porque é que continuas a fazer consultoria externa para outras agências? E porque é que não abres um projeto teu de uma forma consistente e normal? Não precisas de ter isso. E eu disse, epá, não abro porque, não sei, não me estou a ver a trabalhar de segunda, das 9 às 18 todos os dias, a gerir pessoas, a ter que ter um peso regular de contas para pagar, de objetivos e etc. Mas aquilo ficou a meditar-me na cabeça. Nós regressámos a Lisboa e, entretanto, no dia a seguir eu estava na conservatória a abrir esta empresa, que é QDKC, porque é Quiosque do Can Consulting. É a realidade é essa. Esta agência chama-se QDKC, que é a denominação social, porque é Quiosque do Can, porque na altura eu tinha o blog e, portanto, quis deixar esta marca. Depois criámos a marca Quiosque, a agência sempre foi Quiosque.
Foi
Eu
uma
comecei com
evolução
a...
natural.
Foi. Eu comecei com uma agência, com a minha agência em casa, a trabalhar os meus clientes em casa com um portátil. Depois abrimos o primeiro escritório no Campo Pequeno, num centro
Qual é
de
que foi o teu primeiro
escritórios.
cliente?
O meu primeiro cliente, olha, eu acho que era uma hamburgueria, a hamburgueria 2B. Eu tinha, acho que foi a hamburgueria 2B, que é ali no Chiado. Depois a Angelini, que tinha Barral, e Angelif, o grupo Naus, na altura com Bioderme e com Estederm, e o grupo Touch, que é um grupo de distribuição de alimentação, Loacker, na altura eles tinham a McVitie's. Já tinha esses clientes quando abria a agência, portanto eu quando abri a agência já tinha clientes.
Alguns
Não, não...
desses que mencionas aí mantens até hoje. O que é preciso para se manter um cliente?
Olha, muita coisa, na realidade. Manteres um cliente depende de muitos, muitos, muitos fatores. Do teu profissionalismo, em primeiro lugar, acho eu, e da entrega que tu dás e do trabalho que tu desenvolves para o cliente e, obviamente, dos resultados, da disponibilidade, se tu te mantiveres a ti e as tuas equipas constantemente atualizadas e com uma formação atualizada. E se conseguir surpreendê-los sempre com novas ideias e com novos projetos, se tiveres uma atitude proativa e não uma atitude passiva ou regular, porque nós, quando temos um cliente há muito tempo, temos uma naturalidade, queremos de forma natural, achamos que já é garantido, ok, este já está no papo, vamos fazer o mínimo dos mínimos que a coisa está ok. E não é verdade. Um cliente deve ter uma estratégia planeada anual, mensal, um acompanhamento diário, deve ser surpreendido regularmente. Tu deves conseguir dar, não estou a dizer que é sempre dar mais e mais e melhor, quase como se fossem, as pessoas estão sempre a tirar-nos, os clientes estão sempre a tirar-nos forças ou a extorquir-nos, nada disso. Acho que tens que estar, sobretudo, atento às tendências de mercado. Atento àquilo que são as necessidades do teu cliente, porque também varia, não é? Um cliente como o Grupo Touch, que está connosco desde o início, as necessidades que ele tinha no início são diferentes das necessidades que ele tem hoje. Aquilo que nós fazíamos para eles no início é diferente do que fazemos para eles hoje.
Sim,
E
porque também o
portanto.
panorama mudou, não é? Estavas a dizer no início, o Instagram há um ano é o Instagram agora, e estamos a falar só de uma rede social, não estamos a falar de todos os
Sim.
componentes de comunicação, não é? E o que é interessante neste caso, ou pelo menos o que me está a parecer interessante no que estás a dizer, é que tu acompanhaste várias mudanças, não só a nível de tecnologia, mas também tu enquanto player no mercado, não é? Começaste como jornalista, depois foste para uma comunicação mais corporativa, depois foste tu um próprio blogger influencer,
Sim.
na altura não era essa a denominação, mas agora estás numa agência, tens uma agência e trabalhas também com estes players todos. E
Sim.
o que é que tu vês mais diferente nesta área? Ou seja, enquanto proprietário e diretor, CEO de uma agência de comunicação e ex-influencer, blogger reformado, o que tu quiseres chamar, mas o
Sim.
que é que tu vês diferente com o tempo? O que é que tu consegues destacar?
Olha, mudou sobretudo o interesse da população geral, deste país em particular, por tudo o que são meios de comunicação social e em todas as vertentes. Isto é, não é só o desinteresse por revistas mensais, é o desinteresse global por jornais diários, o desinteresse natural por ver televisão em canal aberto, é o desinteresse natural das próprias pessoas pelo jornalismo. Os trabalhos jornalísticos não são valorizados neste país pela maioria da população. Eu acho que a maioria das pessoas que moram em Portugal não sabe e não se lembra que os diferentes jornais, os diferentes meios de comunicação social têm uma função primordial que é de garantir a democracia e de nos informar de uma forma honesta, transparente, ainda que possam ter diferentes vertentes políticas, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, o que seja, todos juntos dão para nós construirmos uma opinião. E as tiragens e as vendas dos meios de comunicação social tradicionais, infelizmente, estão no seu pior período. Há outras formas de informação, há outros projetos de informação que nasceram, que vivem diariamente connosco, uns mais fidedignos, outros menos fidedignos. Tu estás na época das fake news, tu estás numa altura em que há tanta informação via criadores de conteúdos em redes digitais, via influencers, via imensas páginas que existem na web, que são uma espécie de blogs, uma espécie de mídia, mas que passam fake news para terem page views e revenue shares de publicidade, que te geram uma desinformação que há uns anos não existia.
Falando precisamente em desinformação, há uma pergunta que eu gostava de fazer, que é se tu achas que esse perigo de desinformação que tu falas, que vem com novos players do mercado, que nem sempre têm a necessidade de se reger por um código deontológico, como é o caso dos jornalistas, se tu achas que essa desinformação e o perigo que vem com ela, se é uma coisa que importa aos clientes e às marcas que tu comunicas. Tivemos agora, no caso da pandemia, por exemplo, uma série de influenciadoras que propagaram informação errada sobre Covid-19, sobre não tomarem vacina, sobre estarem em festas e serem apanhadas em stories em festas quando não se podia fazer festas. E essas influenciadoras continuaram a trabalhar com marcas. Portanto, a minha pergunta é se tu achas que para um cliente e para uma marca é relevante, esta questão da desinformação e do posicionamento de determinados, players do mercado.
Para as marcas que a quiosque representa, é sem dúvida importante. E eu posso dizer-te, sem referir a marca e a influencer, que existiu uma influencer que efetivamente participou numa festa fora de Covid, que estava nomeada, que estava, era embaixadora de uma das marcas que nós representamos e deixou de o ser logo no imediato. Felizmente, a quiosque, para além de representar marcas, nós também temos uma missão e valores que sustentam a nossa atividade. E é muito difícil para nós trabalharmos com marcas que não estejam alinhadas connosco no mesmo registro. Por isso, sim, para as marcas que nós representamos, é sem dúvida é importante.
Isso leva-me a outra questão, que é quando esse posicionamento está do lado das marcas, e como agência, se estás encarregue de gerir a comunicação dessa marca, às vezes são coisas que tu não consegues controlar. Se há um posicionamento, por exemplo, internacional com o qual, tu não concordas e que de repente pode surgir, o chamado de cancelamento, online ou ter de fazer a chamada gestão de crise, não é? Se tu já passaste, se não quiseres dizer nomes, que está completamente à vontade, mas se já passaste por uma situação assim mais delicada, que pudesses partilhar connosco, como é que isso se resolveu?
Por acaso ainda não. Gestão de crise já tive algumas na vida, não enquanto nesta altura da quiosque e com os nossos clientes, não, felizmente, mas estamos alertas. Imagina, a pior situação que pode acontecer, e já nos aconteceu, numa marca que já não representamos, sair um estudo internacional que refere que produto X ou Y tem um ingrediente que não pode ter. E aí o que nós fazemos, felizmente, internamente, as equipas do nosso país com as equipas internacionais chegam logo a um consenso, o produto é retirado do mercado, é dada uma explicação. Normalmente esses estudos, e quando existe algum ingrediente menos bom ou menos mau, menos bom, no fundo está numa percentagem microscópica que não afeta a saúde das pessoas, mas sabemos que a comunicação também dá demasiado ênfase a determinadas coisas sem explicar. A comunicação sensacionalista vende sempre mais do que o normal, não é? É muito mais fácil dizer a marca X tem um produto cancerígeno do que dizer a marca X tem um produto 0,001% que está lá, mas não tem efeito nenhum na saúde das pessoas. Pronto. E nunca chegou a uma situação de crise no nosso país, felizmente. Portanto, nunca tive assim crises de cancelamentos por questões de influencers e de pessoas que se comportaram menos bem com a marca, com alguma marca, com alguma parceria fora do país ou dentro, nunca tivemos. Já cancelamos parcerias por maus comportamentos de players do mercado, mas em que ninguém sabe. Ou seja, uma coisa feita em bastidores de uma forma discreta, sem que se saiba. E sim.
Eu agora fiquei muito curiosa. Eu já queria, já ia dizer nomes na minha mesa, nomes na minha mesa, mas não vou dizer. Não podemos.
Não pode ser.
Depois
Não pode ser.
off the record,
Não.
se calhar. Hã, Roberto, se calhar. Não, mas eu
Sim.
agora também,
Se calhar.
aumentando um bocadinho esta questão, mais relacionado com o tratamento enquanto agência, dado que, enquanto jornalistas, temos este código deontológico a controlar,
Respeitar.
sim, o nosso trabalho, e os influencers ou bloggers não têm. Como é que, enquanto agência, também há a relação, é criada a relação, é cultivada a relação com estes dois players tão diferentes?
Olha, de diferentíssimas maneiras. A maioria dos influencers chamados profissionais têm agências que os representam e que fazem uma mediação, entre marcas, agências e o próprio influencer.
Tu gostas desse intermediário?
Eu pessoalmente hoje em dia não uso muito esse intermediário porque a equipa que trabalha comigo todos os dias faz isso na perfeição, ainda que todos nós, num país e numa cidade tão pequenina, conheçamos a maioria dos influencers pessoalmente com quem trabalhamos e com muitos deles eu tenho uma relação até de amizade que nunca deixo que contamine o meu trabalho profissional. Isto é, tenho a sorte dos influencers que são meus amigos não me pedirem campanhas ou coisas. Uma coisa é, imagina, nós encontrarmos e eu oferecer produtos de marcas que represento ou experiências de marcas que represento porque eu quero oferecer sem ter nada em troca, porque sei que essas pessoas têm o seu trabalho e têm contratos muitas vezes com marcas que são próximas ou concorrentes do produto que eu estou a oferecer, e portanto vivemos ali um momento de realidade pura e dura, mas que é só nosso, é um momento privado. E depois tens toda a parte de comunicação das marcas, à séria, em que também tentas escolher influencers que gostem naturalmente da marca, players que gostem naturalmente do produto, que usem, e sabendo que é um trabalho, que eles vivem do trabalho da criação de conteúdos, tentas estabelecer uma relação comercial para que ninguém fique prejudicado, para que a marca fique beneficiada, com a comunicação desse player e para que o influencer não fique prejudicado também por estar a fazer um conteúdo em troca de produto, porque isso é uma coisa que hoje em dia não se usa, não é? Na realidade, com jornalistas, vocês terão também a experiência de trabalho connosco, acredito, das vossas, de a Carolina como editora de beleza e a Joana ainda hoje como jornalista, eu acho que a minha equipa respeita muito bem eu próprio aquilo que é o código deontológico e a barreira que separa a nossa relação profissional quando estamos a fazer uma
Tu tocaste aí
comunicação.
num ponto que eu quero explorar. Ah, tu achas que hoje em dia já não acontece essa troca direta de produto, só de produto com influenciadores?
Pode acontecer, mas é uma coisa muito esporádica e se calhar com criadores de conteúdo, eu hoje em dia já não gosto de chamar às pessoas que fazem comunicação digital nas suas redes influenciadores, porque há muito poucos influenciadores em Portugal.
Sim.
Há muitos criadores de conteúdo e bons criadores de conteúdo que não influenciam necessariamente. Trabalham sobretudo a awareness de marca e notoriedade de marca, mais do que propriamente
O que é
influenciar.
para ti um
Isto
bom
é, dão a
influenciador?
conhecer um
O que é para
produto.
ti um bom influenciador, se quiseres dar um exemplo?
Influenciador, um bom influenciador é uma pessoa que efetivamente publica um produto e que a sua comunidade acredita cegamente que aquele produto é extraordinário e o vai comprar e
Converte em
experimentar
venda, não é?
sem questionar.
Queres nos dar um exemplo, uma
Sim.
vez que dizes que há poucos em Portugal, quem é que tu considerarias um bom influenciador?
Olha, eu lembro-me de três, assim de cabeça, são três mulheres que eu admiro bastante. Olha, uma é a Ana Garcia Martins, a Helena Coelho e a Madalena Abcassis. São três mulheres, todas diferentes, com registros completamente distintos e que lutaram, construíram o seu caminho digital. A Ana, que começou com um blog, creio que vai fazer 19 anos no ano que vem, que eu acompanho desde há muito, muito tempo, porque tive a sorte de conhecer a Ana também quando eu próprio era uma criança e ela também, e de ficarmos amigos. E esta nossa amizade nunca beneficiou a nenhuma das partes, isto é, todos os projetos que eu faço com a Ana, faço porque acredito efetivamente que ela é a pessoa certa. A Madalena Abcassis, e de aspas, aspas, e com a Helena Coelho também. Adoraria trabalhar mais com a Helena Coelho, sou sincero, mas elas são as três influencers que estão num patamar financeiro talvez um pouco mais elevado, dado os seus resultados, mas são três mulheres que eu considero ótimas influencers em Portugal. Há mais. Na área da moda, se calhar a Mariana. Há milhares delas. Na área da moda, se calhar a Mariana Machado. O que eu acho que às vezes é difícil nós termos todos a visão global do futuro do setor e do mercado, porque nós hoje estamos a falar no aqui e no agora. Quando nós nas agências trabalhamos marca, estratégia de marca e desenvolvimento a longo prazo, nós já estamos a ver a 2, a 3 anos, a 4 anos a evolução da comunicação no futuro. E em Portugal há pessoas com muito reach, com muita awareness, com muita conversão de vendas. Há pessoas que comunicam muito, muito bem nas suas redes. Para um público específico, para um produto específico, para um target específico, a comunicação, eu se calhar aquelas três pessoas que eu falei, em primeiro lugar, são pessoas que comunicam mesmo com as massas, com Portugal, digamos,
Sim, e
com a
que
maioria da
no
população
conteúdo
portuguesa.
delas, nível visual, nível de criação, às vezes nem é nada por aí além. No, sim, é
É
uma
muito
coisa mais
orgânico.
natural, não tem, não é muito pensado, não há um guião,
Sim,
vá lá.
Sim, diria que sim. É, e se reparares, todas elas são muito mais do que apenas criadoras de conteúdo, não é? São criadoras de conteúdo. Depois, a Helena, por exemplo, maquilha muito bem, tirou cursos de maquilhagem, a Ana fez stand-up comedy, vem de um background de jornalismo, a Madalena vem de um background de marketing. Agora, há muitas mais na área da moda. Nós, como agência, já trabalhamos com tantas pessoas, com a Raquel Strada, com a Bárbara Lourenço, com o Ruben Rua, sei lá, com
Mas se calhar
muitos,
também
muitos
não se
mesmo.
sentes.
E
Sim,
todos
desculpa
eles são
interromper, mas se calhar
bons.
também não sentes que isso é um bocadinho a necessidade também da incerteza e da instabilidade, de ser influencer ou criador de conteúdo. Te traz. É, por exemplo, tu também começaste, abriste o teu blog, ou criaste o teu blog e evoluíste, não é? Criaste um negócio teu. E agora que nós estamos a assistir, são muitas influencers ou criadoras de conteúdo também a criar os seus próprios negócios, utilizando aqui, alavancar um bocadinho a sua imagem, o seu público e para ter outras alternativas. Não ser só aquilo.
Sim, sim. Eu pessoalmente deixei de ser influencer ou de trabalhar esse gancho porque eu sentia-me escravo da linguagem. Isto é, há 10 anos, 15 anos atrás, quer dizer, vais a um restaurante, oferecem-te um almoço porque tu vais ao restaurante XPTO. Tens que fotografar, tens que postar, tens que fazer. Para a minha dinâmica familiar, para o background familiar que eu tenho, isso é chato. Não é uma coisa que todos os sábados ou todos os domingos eu tinha que publicar uma rubrica que era os Weekend Details, que eram 5 fotografias que eu escolhia da semana com coisas inspiracionais. Era chato, tornou-se pesado,
Tornou-se um
tornou-se.
trabalho, não é? Por isso é que hoje em dia há quem faça com disso o seu trabalho e a sua forma de sobreviver, não é?
Sim. Só que eu nunca quis utilizar, eu não quero utilizar a minha forma, eu não me queria expor para ganhar dinheiro. Ou seja, para mim isso não é, para mim pessoalmente, seria mais uma escravidão do que propriamente um prazer. Eu não, como é que eu vos hei de explicar? Isto era tão simples quanto isto. Eu chegava a uma perfumaria e de repente queria comprar este ou aquele produto e pensava, meu Deus, mas eu vou comprar este que é o que eu quero. E tenho 20 lá em casa que me mandaram. Não vou comprar. Não vou experimentar isto, que é efetivamente o que eu quero usar, porque eu tenho 20 que me deram de graça lá em casa. E então houve uma altura que eu olhei para mim e disse, pá, não, eu prefiro ter menos coisas, as que eu quero efetivamente ter, e usar, e que gosto de usar, em detrimento de tudo aquilo que me mandam e que eu não vou usar ou que vou demorar séculos a usar e que não me serve de nada. Na realidade, não querendo parecer ingrato e dizer, ah, sim, receber tudo de graça agora é mau. Não é mau, é ótimo. Mas é também uma forma
Condiciona-te.
É condicionante, porque tu no final do dia pensas, epá, mas eu vou comprar agora o perfume XPTO quando me mandaram estes, que também são bons, não gosto tanto, mas ok, é um perfume. Vou gastar 100 euros nisto ou naquilo, quando tenho aquela cena ali. Sabes, é... Não, para
Não
mim
estava a
não
resultar para
funcionava.
ti.
Encontraste o teu caminho, e agora falando também um bocadinho de futuro e quem nos possa estar a ouvir e que quer entrar na área, tu tens uma agência, como nós falámos. Quantas pessoas é que tu empregas já agora, Roberto?
12.
12 pessoas. Para quem quer entrar na área, o que é preciso para. Que características é que tu, no pessoal novo que envia currículos, que envia CVs para agências e que quer entrar no mercado, nós já tivemos aqui outras pessoas também no podcast que já nos falaram, não sei se concordarás, que por muitas formações que tu faças, o importante é entrar, porque é quase a aprender também se faz fazendo, não é? O que é que tu
Sim.
procuras num CV ou numa entrevista de alguém novo que queira entrar e trabalhar como PR?
Olha, duas coisas simples: que não se importe falar ao telefone e que saiba escrever. Isto são duas coisas básicas. Depois eu acho que tem que ter um gosto natural por leitura, por digital também. Isto é, não basta chegar a uma agência, eu acho que é das maiores dificuldades que nós hoje temos cada vez que recebemos alguém novo, é o total desconhecimento por meios de comunicação, por influências, por áreas, por setores. Eu lembro-me que na faculdade nós todos líamos jornais, revistas semanários, pá, revistas femininas eu não lia, é verdade, na altura da faculdade, mas lia a Visão, lia a Volta ao Mundo, lia a Sábado, lia o Público, o Expresso, o Diário de Notícias diariamente, de vez em quando o Correio da Manhã para ver a pauta que eles davam às mesmas notícias e o tom que davam. Hoje em dia as pessoas chegam e tu perguntas, sabes o que é Notícias Magazine? E é cri-cri. Cri-cri, la-la-la-la-la. Sabes? Não sabem que é uma revista que sai com o Jornal Diário, que sai com o Jornal de Notícias e com o DN. Não sabem que é o Jornal de Notícias. Não têm um desconhecimento global sobre os meios de comunicação. Não sabem muito bem o que é, como é que se comunica com um jornalista. Não conseguem perceber a dinâmica. Falas de influencers, eles de facto lembram-se dos macro, mas não têm uma ideia regular e normal de como é que efetivamente funcionam os bastidores da comunicação e como é que as coisas são feitas. Por isso, quando alguém quer entrar neste meio, eu procuro pessoas interessadas, sobretudo, que tenham disponibilidade e interesse. Tudo bem que não nos ensinam isto na faculdade, mas eu cheguei aqui a uma agência, quero trabalhar e, portanto, ok. Os meios de comunicação estão todos disponíveis aqui na agência. Nós temos todas as revistas, todos os jornais diários, todas as mensais nacionais e temos 5 ou 6 revistas internacionais que assinamos para podermos ir vendo temas, tendências de comunicação e também porque nos ajuda nas pesquisas que fazemos para a construção dos planos de redes digitais dos nossos diferentes clientes. E aqui vai desde revistas de desporto até revistas de moda ou até às tradicionais revistas de Natal que hoje em dia começam a surgir nas bancas. Tem que perceber que há mídia digital, que há mídia online, que há meios que estão apenas 100% no digital e ter mais ou menos um conhecimento sobre o que é um criador de conteúdos digital e um influencer e saber as diferenças entre os dois. Porque é importante que se perceba que, como a palavra própria indica, tu para seres um influencer tu tens que influenciar. E para influenciares tu estás a construir uma opinião e tu estás a mudar a opinião de uma pessoa. E não há assim tantos influencers em Portugal, nem no mundo, ao ponto de te mudarem a opinião. Há sim muitos criadores de conteúdo. E bons criadores de conteúdo em Portugal. Pessoas que efetivamente criam e sabem desenvolver conteúdos para as marcas, extraordinários, e que vão, se calhar, espalhar a mensagem e, no global, suportar uma campanha maior que gere mais awareness e mais visibilidade a um determinado produto.
Assim, resumidamente, tem que estar atento aos detalhes, como tu falaste no início.
Sim.
É isso.
Tem, porque os detalhes nesta profissão fazem toda a diferença. Essa é a realidade.
Isto foi uma ótima punchline.
Foi uma ótima punchline e uma ótima sequência para um detalhe que é a nossa escolha da semana. Que detalhe ou escolha é que nos traz esta semana, Roberto?
Escolhi trazer como produto da semana o Lift Integral da Lierac. É uma gama que vai ser apresentada esta semana, na quinta-feira, e que marca a mudança total da comunicação desta marca da Native. É muito interessante para nós como agência e para mim particularmente como responsável desta conta acompanhar todo o processo de mudança de uma marca icónica que está na vida de muitos europeus há muito, muito tempo, que se renova, que apresenta uma embalagem inspirada na arquitetura e que liga a arquitetura da pele com um detalhe mais sustentável, portanto, que apresenta finalmente uma opção de refill com fórmulas 97% naturais, sem silicones, sem parabenos, marcam um novo logo, uma nova forma de comunicação, um novo packaging e uma nova abordagem àquilo que são os cuidados da pele, mais naturais, mais preocupados com a sustentabilidade, 100% preocupados com a sustentabilidade e com a saúde do próprio planeta. Eu posso dizer-vos que
já usaste o produto?
Já estou a usá-lo desde junho. Nós tivemos a sorte de recebermos a linha completa em junho para que quando fizéssemos a comunicação pudéssemos ter uma opinião concertada e consistente quando fizéssemos a apresentação à imprensa.
São os detalhes.
É uma gama constituída por 4 produtos. E um detalhe muito interessante, por acaso não tenho aqui agora comigo, mas o creme de olhos, em vez da tradicional ponta de metal, tem uma ponta de cerâmica, de porcelana, para que quando ele termina tu a poderes tirar e a reciclagem ser feita de uma forma eficaz. A ponta de metal não deixa e mantém na mesma a questão do frio.
Uhum.
De resto, esta gama, e para quem conhece a marca Lierac, continua a manter a galénica normal e continua a ter as suas patentes, neste caso de tulipa negra e de rosa, só que com uma fórmula que efetivamente espelha a naturalidade vou ser redundante, porque é feita com 97% de ingredientes naturais.
Essa gama é dirigida para que target, sabes dizer-nos?
Sim, senhor. Mulheres a partir dos 35.
Muito bem.
Até aos 50, 45, 50, porque é uma gama de lift, portanto é
mulheres
aquele...
e não só, não é?
Mulheres e não só, porque eu já tenho 40, para mim, portanto já. Eu estou dentro do target. Eu tenho estado a usar o sérum, o creme de olhos, o creme de dia e o creme de noite, e apesar dela, ela tem um aroma demasiado rosado, ou seja, cheira, tem ali um aroma de rosas muito subtil. Não seria, para mim, a minha escolha evidente de galénica para um creme que eu gosto de usar todos os dias, mas como que a Carolina e tu, Joana, conhecem-me há muito tempo, sabem que eu, por norma, testo sempre os produtos antes de os comunicar.
Verdade.
Todos. Para vocês terem uma ideia, o meu cabelo está pintado com uma tinta Fitô, porque nós, quando recebemos as tintas novas de coloração, eu quis experimentar a experiência do consumidor, que só faz sentido dessa forma. E como eu não consigo utilizar todas as gamas e todos os produtos, o que eu faço é, e fizemos com estas marcas, que chegaram há pouco tempo à agência, chegaram em maio, e com outras tantas, é divido pela minha equipa, que testa durante uma semana e que tem um formulário que preenche e que partilha com o account que é responsável pela marca para sabermos os prós e os contras. A mim aconteceu-me isto, a mim aconteceu-me aquilo, tem estes pontos positivos, estes pontos negativos, para que desta forma consigamos também passar um feedback a um cliente, mesmo que ele seja menos positivo, e para quando estamos a conversar, seja com um jornalista, seja com um influencer, aquilo que estamos a passar seja verdade. No fundo, e isto é uma das coisas que eu gostava que vocês pensassem comigo, e eu tive a ensaiar, confesso. Não foi ensaiar, tive a pensar neste discurso, porque eu acho que às vezes nós nos esquecemos disto. O que é um relações públicas? O que é que ele faz? Nesta embalagem pequenina de lift integral de 50 mililitros e na mensagem que a pessoa que faz a comunicação da marca, que neste caso é a minha colega Miriam, e que o faz muito, muito bem, ela tem em cima dos ombros dela a mensagem criada por uma equipa de cientistas, por uma equipa de marketing e comunicação internacional. Ela é, neste país, a pessoa, a porta-voz que tem que passar na perfeição todas as mensagens-chave e todos os detalhes e pormenores que uma equipa de mais de 100 pessoas construiu durante 5, 6, 7 anos até desenvolver esta fórmula. Portanto, o nosso trabalho no dia a dia acaba por ter uma responsabilidade maior do que aquela que a maioria das pessoas percepcionam e acham: ah, eles só mandam coisas para influencers. Ah, sim, eles mandam para qualquer pessoa. Não. Todas as marcas têm um brand book, todas as marcas têm uma guideline, têm um tipo de influencers, um tipo de pessoas com quem nós podemos comunicar. Os jornalistas, obviamente, que são sempre impactados com a comunicação se forem da área de beleza, mas quando falamos de pessoas e de influencers, eles não são todos. Não recebem todos a mesma coisa, não podem todos receber as mesmas coisas, porque os produtos têm um público-alvo, têm uma mensagem-chave, têm pessoas específicas com quem querem comunicar, que efetivamente valorizam a naturalidade, o refil, o facto de serem vidro, a galénica, a experiência, seja de que marca for, seja que marca for, até a marca mais ínfima de chocolates que nós temos, que é a Reese's. Que são aqueles chocolatinhos com
Uma
manteiga de amendoim
perdição,
por
uma
dentro,
perdição, sim.
tem um guideline super fechado na sua comunicação. Não é o nosso trabalho, no final da linha, nós somos o fim da linha da marca. Nós somos a cara que a marca tem, ou seja, uma marca desenvolvida em Paris tem em Portugal, a centenas de quilómetros de distância, um mensageiro que tem que garantir que recebeu as mensagens na perfeição para as poder passar aos seus interlocutores, sem nunca ferir nenhuma suscetibilidade, sem nunca pedir a um jornalista: ah, mas eu gostava de validar o texto que tu fizeste sobre a marca, porque isso é impensável. Ela tem que ter a confiança suficiente e a certeza suficiente de que passou a mensagem 100% correta e alinhada à pessoa com quem conversou ou a quem apresentou um determinado produto.
Eu vou isolar este áudio e enviar para todos os PRs que me pedirem para validar textos. Juro.
Não se pode validar textos, jornalista. Eu acho isso uma ofensa. Eu acho mesmo ofensivo.
Vou isolar este
Eu já
áudio
tive uma
também. Vou
discussão.
isolar este também.
Eu nunca te pedi textos para validar
Não, não,
na
estou a
vida.
dizer,
No
eu vou
geral.
usar para
No
enviar
geral.
para cada vez que me pedirem. Para cada vez que me pedirem,
Sim.
vou enviar este áudio teu a dizer. Eu acho
Eu
isso ofensivo.
acho ofensivo e acho uma falta de noção, para ser sincero. Uma das coisas onde eu sou muito pouco tolerante é pedir textos para validar a jornalistas. Eu explico sempre a um cliente que seja mais naif, que me pergunta: ah, mas eu não posso validar? E digo: não. Isto é, se você sabe a diferença entre uma peça publicitária e um artigo jornalístico. Uma peça publicitária, nós passamos um briefing, validamos e sai como nós queremos. Um artigo jornalístico é um artigo jornalístico. Aliás, um artigo jornalístico onde todas as variáveis estejam bem cumpridas, isto é, onde eu passo a mensagem, onde eu dê um produto, e ainda há pouco tempo nós fizemos duas ou três reportagens com outro produto de teste, que é efetivamente, juro-vos, que foi das coisas que mais prazer me deu este ano, que foi pegar num produto novo na equipa e sem rede, dizer: olha, está aqui, são três caixas. No fim, tu podes me dizer se resultou ou não resultou. E se não resultou, é sem rede. Garante-me a equipa científica que isto vai resultar. Eu não tenho queda de cabelo, portanto, eu não posso testar em mim. Eu precisava que alguém testasse. E depois tu lês as reportagens sem rede e sem que ninguém me mande os links, porque a nossa equipa tem que estar atenta e tem que estar a ler. E ler todos os dias, e de repente é surpreendido com uma reportagem sobre um produto, com um test drive, e em que efetivamente todas as variáveis deram certo e correu bem, e tu tens confiança na tua equipa científica, na marca que estás a representar, e a pessoa que fez a reportagem saiu com mais cabelo, com mais densidade, super satisfeita, e tu pensas: uau, afinal, não estás a salvar vidas, é verdade, não és médico, não estás numa urgência. Mas estás a conseguir fazer bem o teu trabalho com o suporte da marca que está atrás de ti, que também tem uma qualidade boa, que é uma coisa que nem sempre todos nós conseguimos ter, que é clientes que tenham efetivamente este suporte bom. Felizmente mesmo, e acredito que por dinheiro eu nunca ficaria com um cliente que não tivesse essa qualidade garantida. As marcas que nós representamos nesta agência têm todas as suas áreas, com mais açúcar, menos açúcar. Se são produtos de bolachas, têm açúcar, sabemos que faz mal, mas têm açúcar, mas é de boa qualidade. É bem feito, não tem aromas, não tem, sabes?
Sim, olha, Roberto,
Mesmo
vou
para
já aqui
isso,
interromper e
temos que
dizer que
ficar.
se precisares de alguém para testar Reese's, podes mandar que eu testo. Toma.
Eu mando,
Olha,
está
muito
bem.
obrigada por este bocadinho, que já não é um bocadinho.
Obrigado, eu. Já foi muito, não é? Eu falo
Não,
muito.
está ótimo, foi super interessante. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui hoje. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail istnoeoquepareceodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoquepareceod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Até para a semana.
Até para a semana.